No mês de setembro, mais de 200 peças pertencentes a religiões de matriz africana apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro entre 1889 e 1945 foram transferidas ao Museu da República, depois de anos de negociação. Os itens que estavam no Museu da Polícia Civil faziam parte da coleção Magia Negra, assim denominada porque, na época em que esses objetos foram apreendidos, a intolerância a essas práticas religiosas era legitimada pelo Código Penal. Wagner Gonçalves da Silva, professor associado do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explica que a repressão às religiosidades afro-brasileiras começa bem antes dessa legitimação por leis. Segundo ele, é parte constituinte da história da sociedade brasileira.
Então a gente pode recuar no tempo, na época do Brasil colônia, né? Então, as religiões de origem africana e as religiões afro-brasileiras que começam a ser gestadas a partir desse período, né? Elas são alvo da Igreja Católica na medida em que o catolicismo é uma religião obrigatória. A gente teve várias visitas, né, do Tribunal da Inquisição no Brasil no século XVI, XVII e XVIII. Inúmeras pessoas africanas e seus descendentes foram julgados, né, por práticas, sob o ponto de vista do catolicismo, práticas pagãs. Com o Império, a gente tem as primeiras notícias em jornais de terreiros, né, instalados em espaços urbanos, e essas notícias sempre são de perseguições a esses espaços, né? Lembrando que o terreiro é a forma de organização negro-brasileira, né, que, de uma certa maneira, contempla os grupos religiosos. Mas ele não é apenas um templo, ele é um espaço muito mais amplo, né? Ele não é só um espaço de prática religiosa, ele envolve práticas culturais relacionadas a uma visão de mundo, que envolve música, dança, culinária, estética, enfim. Depois, sob a Primeira República, né, tem um Código Penal de 1890 que institui o crime de espiritismo, magia e seus sortilégios, que é o artigo 157, e de curandeirismo, que é o artigo 158. E é por esse código, então, que o Estado começa a perseguir, né, as pessoas, os praticantes dessas religiosidades afro-brasileiras. Depois, na Segunda República, né, a gente também percebe que os terreiros eles vão funcionar sob uma severa vigilância, dessa vez das Secretarias de Segurança Pública e dos Serviços de Higiene Mental.
Nessas invasões é que os assentamentos, como esses objetos sagrados devem ser chamados, foram apreendidos. Segundo Silva, os assentamentos são formas com as quais as divindades são sacralizadas. O problema das apreensões, além, claro, da violência dirigida a essas comunidades, é o fato de tratar esses assentamentos como provas de crimes.
A gente tem aí nesse processo duas questões importantes. Primeiro, o fato de uma profanação de uma dimensão sagrada desses objetos litúrgicos. Segundo, além dessa profanação que ocorre por conta da repressão, a gente tem uma objetificação dessas peças como se elas não tivessem um contexto. Esse contexto é extremamente importante, porque uma peça, um assentamento dentro de um terreiro, ele faz parte de uma lógica simbólica. Você não pode pegar um atabaque, né, um tambor que é sacralizado de um terreiro e levar para a delegacia e jogar esse atabaque de ponta cabeça em cima de outros objetos. Então, toda essa profanação, ela existiu durante muitas décadas nesses acervos, né? E felizmente, recentemente, tem se conseguido fazer o resgate desses objetos, dando a eles um direcionamento mais adequado.
O professor explica que é difícil determinar o exato grupo de origem e a comunidade de cada assentamento, já que nem todos fazem parte de processos oficiais do Estado. Com a realocação deles para o Museu da República, depois de um movimento significativo de lideranças religiosas e do movimento negro, se reconhece o valor cultural e religioso dos assentamentos.
Ali elas vão estar o tempo todo indicando uma história de repressão, né, que é impossível, né, se colocar essas peças sob exibição e não falar o contexto do qual elas surgiram. E a gente não pode ter um tratamento a esses elementos da mesma maneira que a gente tem um tratamento de uma peça dentro de um museu. porque elas são mais do que isso, elas são peças consagradas. Então, é preciso ter uma relação com elas diferente. A possibilidade que essas peças voltem a instituições que as tratem com o devido valor e com o devido respeito e com o devido interesse que essas peças têm, é uma forma, inclusive, de tentar não apagar a história, mas mostrar que essa história, ela é importante de ser contada, porque ela faz parte, inclusive, do racismo que marca a sociedade brasileira. Então, é uma desconstrução também desse elemento de discriminação e de intolerância religiosa.
Ele explica que, hoje, a figura do Estado, agindo por meio de repressão policial nos terreiros, não é muito presente. No entanto, a preocupação com o desenvolvimento dessas religiosidades continua, já que a intolerância se mostra por meio de outros grupos.
Existe uma crescente intolerância, né, de certos segmentos cristãos que estão fazendo, às vezes, da polícia na época da repressão. Ou seja, hoje em dia nós temos invasão de terreiro, depredação de terreiro, incêndio em terreiro causado, né, propositalmente. E esse ataque não se restringe à dimensão material da religiosidade, ele também faz vítimas, né, as pessoas, os praticantes. Então, a gente tem tido inúmeros casos, né, de forma crescente, pessoas sendo agredidas, né, por conta do seu pertencimento religioso. E se ela frequenta um lugar público, de repente, se esse lugar público tem pessoas que eu chamo de fundamentalistas, são muitas vezes neopentecostais, evangélicos fundamentalistas, essas pessoas acabam agredindo, né, o adepto afro-brasileiro por associar esse adepto a práticas demoníacas. O Estado nem sempre age de forma eficaz contra essa intolerância religiosa, porque, inclusive, essa intolerância religiosa faz parte até de um racismo, né, que sempre existiu na sociedade brasileira, né? Ele é uma reedição no plano religioso de relações hierárquicas estabelecidas na sociedade nacional, na sociedade brasileira.
Conversei com Wagner Gonçalves da Silva, professor associado do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre a transferência de assentamentos das religiões afro-brasileiras que estavam em poder da Polícia Civil para o Museu da República, no Rio de Janeiro, e a importância desse movimento para a preservação dessa cultura. Bruno Militão, para a Rádio USP.